Paraná em Rede está de volta.
O INSS começa a pagar nesta segunda-feira a segunda parcela do 13º dos aposentados e pensionistas. Para quem recebe um salário mínimo, o depósito será feito entre hoje e 5 de junho, de acordo com o número final do benefício, sem levar em conta o dígito. Quem recebe acima de um salário mínimo, o pagamento será creditado na conta entre o dia 1º e 5 de junho. A antecipação do 13º salário é uma das medidas anunciadas pelo governo federal para minimizar os efeitos da pandemia do coronavírus na economia. Matrículas e transferências de alunos em colégios da rede pública estadual agora ganharam um formato virtual. A ideia é evitar aglomerações nas secretarias das escolas durante o isolamento social.
A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, a SEED, lançou um novo modelo de transferência e matrícula de alunos na rede estadual de ensino, devido à pandemia da Covid-19. Antes, os pais precisavam ir ao estabelecimento de ensino de interesse, pedir uma declaração de existência de vaga e depois ir à escola atual para pedir a transferência. No caso de um estudante que nunca havia estudado na rede pública, era preciso trazer uma série de documentos para realizar o cadastro no sistema do Estado na Secretaria da Escola. Agora, a maior parte deste processo vai ser feito online, como explica a diretora de Planejamento e Gestão Escolar da SEED, Adriana Campa.
Tudo isso é feito normalmente, fisicamente, você vai pessoalmente na escola, porque fazer a escola e faz. Mas para evitar, justamente no momento que nós estamos, será feito de virtual. Aí, depois que a vaga, você passa a declaração e tudo, as informações, a matrícula, tudo isso vai ser realizado primeiro, tudo via sistema, de forma virtual, e só na coleta da assinatura, só para, depois de tudo formalizado, é que você agenda um horário com a família, um escalonado, tomando todas as medidas, só para assinar.
O sistema de ensino público do Paraná é dividido em 32 núcleos regionais de educação, os NREs, e cada um deles possui um link próprio para a matrícula dos alunos. O responsável deve acessar a página da SEED, educação.pr.gov.br, e clicar no banner no alto da página, Como fazer matrícula em tempo de coronavírus. Nesta página estão disponíveis os links por NRE. A orientação da SEED é que os pais possuam uma conta no Gmail para acessar os formulários. Ao acessar o link da sua região, o responsável deve fornecer informações do aluno, como idade, série, se possui alguma deficiência ou problema com aprendizado, entre outros. Também são coletados os dados dos pais e responsáveis e o bairro onde o estudante mora. Devem ser anexados os seguintes documentos: comprovante de endereço, carteira de identidade ou certidão de nascimento do aluno, histórico escolar e carteira de vacinação, e também documentos do responsável. A declaração de vaga vai ser enviada por e-mail. O responsável deve então solicitar a transferência da escola onde o estudante estava matriculado e efetivar a matrícula na escola indicada pelo NRE. Segundo a diretora de gestão escolar, a vaga vai ser dada conforme a disponibilidade e a localização das escolas.
O que nós queremos evitar, na situação da pandemia, é que o estudante fique sem vaga garantida. Lembrando que o Estado ele fornece a vaga, ele tem o desejo de dar a vaga no ensino público, mas escola, turma não se escolhe, Então a vaga é para garantir a vaga. Claro que a gente primeiro analisa a questão da proximidade, a localização, que é muito importante, para que a criança não tenha deslocamento, o estudante não tenha deslocamento. Então essa é uma das premissas.
De Curitiba, repórter Amanda Iargas.
E ainda falando sobre educação, neste momento de pandemia, as crianças que estavam acostumadas com a rotina da aprendizagem dentro das escolas precisam se adaptar. Junto com elas, os pais devem ser o ponto de apoio para auxiliar neste processo. Confira as orientações na coluna Pequenas Conversas.
Pequenas Conversas. Olá, sejam bem-vindos à nossa coluna Pequenas Conversas. Uma parceria do programa Dedica, um programa de defesa dos direitos da criança e do adolescente e da Rede AERP de Notícias. Sou Lucy Pfeiffer, médica pediatra, psicanalista, e gostaria de conversar com vocês hoje sobre aulas, a escola dentro de casa, as aulas online, que muitas vezes causam um grande rebuliço dentro da casa de cada um. Mas, na verdade, vejam, mais de 2 meses de quarentena, e imagine se as crianças ficassem afastadas de tudo o que é conteúdo do aprender, do saber. É uma boa oportunidade poder ter em casa essa aula, receber em casa essas aulas e até o mesmo trabalho de preparar nossa criança para ir para a escola, de levá-las até lá, seria um trabalho que teríamos em casa, que precisamos ter, de arrumar um ambiente confortável, bem iluminado, onde ela possa ver a tela, e quanto maior a tela, melhor. Uma tela de celular não é recomendável para assistir por mais tempo uma aula. Lembre, já falamos sobre isso, né? O uso prolongado de telas, e quanto menor a tela, pode levar a problemas de visão. Mas numa televisão, numa tela de computador adequada, no computador a mais de 40 centímetros, sempre abaixo da linha de visão, as crianças podem continuar aprendendo. E precisam de vocês, adultos, para organizar isso. Na escola, tem a professora que encaminha para a sala, tem a coordenadora, tem uma série de pessoas que fazem esse trabalho. Hoje, essa proposta depende muito do esforço de cada um dos pais ou responsáveis. É preciso que se prepare esse ambiente e que se traga para a criança não a ideia de um incômodo, mas de uma oportunidade de continuar aprendendo. É preciso que se supervisione, porque muitas delas, como fazíamos na escola quando éramos pequenos, vão se distrair, vão olhar outras coisas, por isso um ambiente sem outras distrações é importante. A supervisão do adulto, que não precisa ser colado à criança, se ela for acima de 3ª, 4ª série, a supervisão desse adulto de tempos em tempos é importante e vai ser uma oportunidade maravilhosa de vocês pais, de vocês responsáveis, saberem o que o seu filho, o que essa criança está aprendendo. Não se envergonhe se não souberem aquela matéria, aquele tema, porque afinal o saber muda de ano para ano, até poder reconhecer isso e dizer à criança a oportunidade que ela está tendo de ir além de vocês, vai ser muito benéfico a cada uma delas. Então, cuidem-se bem no isolamento e cuidem das crianças, para que mesmo isoladas elas possam continuar aprendendo. Agradeço a atenção de vocês.
Pequenas Conversas.
A Prefeitura de Santana do Itararé, no norte pioneiro do estado, criou o projeto Da Porteira para Dentro, que busca ajudar os agricultores da região oferecendo maquinário a preço reduzido. A iniciativa ajuda também no combate ao êxodo rural. Vale a pena conferir no quadro Bom Gestor Público.
Ouça agora Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão.
Muitos municípios do interior do Paraná possuem suas economias fundamentadas na atividade rural. É o caso de Santana do Itararé, no norte pioneiro, que encontrou uma forma inovadora de ajudar os produtores do município. Em uma série de reuniões, os agricultores apresentam as principais demandas para a gestão municipal. Mas, como havia dificuldade em oferecer serviços para os produtores, a prefeitura criou o projeto Da Porteira para Dentro. O secretário municipal de Agricultura de Santana do Itararé, Givanildo José de Oliveira, explica como funciona o projeto.
A gente tinha um problema aqui, assim, para entrar nas propriedades dos pequenos agricultores. Daí a gente fez um projeto de lei para que a gente tivesse acesso às pequenas propriedades. E daí a gente fez um projeto, que passou pela Câmara de Vereadores, que foi aprovado, foi em 2017. Daí a gente teve acesso para poder entrar na propriedade do pequeno agricultor e do médio. Daí a gente consegue cascalhar as entradas, consegue fazer um pequeno açude, um lugar para um tanque, para açude, né, para criação de peixe. E para manter o pessoal na ali na propriedade, né, aquele digno campo.
Para receberem os serviços, os produtores entram em contato com a prefeitura. O maquinário é oferecido a preço reduzido, proporcionando mais renda e garantindo o trabalho dos agricultores. É o caso do Zélio de Paula, produtor de leite e um dos beneficiados pelo projeto.
Esse ajuda os trator que vieram aí, para nós aqui, pessoal do sítio, que não é só eu, é mais os vizinhos que também, tudo nós faz o mesmo tipo de serviço, e que na verdade, pelo menos o bairro nosso aqui está colaborando bem, entendeu? Que daí os vizinhos também precisam, e nós falamos com eles lá, vai lá, marca a hora certinho, já deixa certo, paga certinho lá. E eles nunca pifaram, sabe? Até hoje, nós precisamos, eles mandam o trator certinho.
O projeto auxilia no combate ao êxodo rural, garantindo a permanência do homem no campo. Os bons resultados garantiram a iniciativa o troféu Prêmio Gestor Público Paraná 2018 e, no ano seguinte, uma menção honrosa por apresentar melhorias e continuidade nas ações. O prefeito do município, Joás Michetti, fala sobre a importância dos reconhecimentos aos projetos.
O prêmio foi muito bem recebido pelo município, né? Inclusive, é um prêmio que a gente acaba se fortalecendo diante do governo do estado, e a gente até usa, né, esse prêmio gestor para reivindicar os pedidos que a gente faz junto à secretaria. É um prêmio que vem valorizando muito os municípios. Isso aí tem ajudado muito os municípios. O meu município está sendo muito bem visto e ajudado pelo estado, porque eu tenho certeza que o prêmio gestor nos ajudou muito.
Mais informações sobre esse projeto e sobre outras iniciativas premiadas no Prêmio Gestor Público Paraná, você encontra no site pgp-pr.org.br.
Você ouviu Bom Gestor Público, iniciativas que transformam a vida do cidadão. Realização: Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná. Apoio: Associação das Emissoras e Radiodifusão do Paraná, AERP.
O Paraná em Rede desta segunda-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um bom início de semana para você. Até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.